As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública de Tomar deteve um jovem de 22 anos por suspeitas de tráfico de droga. Foi dado cumprimento a mandados de busca e apreensão em duas residências e uma viatura, sendo que desta operação houve registro para a apreensão de 113 doses de haxixe, 12 gramas de liamba, 960 euros em notas e ainda um telemóvel. O detido foi constituído arguido e submetido a termo de identidade e residência, aguardando ulteriores trâmites processuais em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara e o Instituto Politécnico de Tomar estão a avaliar nesta altura o cenário de aproveitar o Palácio Alvim, em particular a parte cimeira, para a instalação de residências de estudantes. Ainda não está em causa um cenário definitivo, mas sim a hipótese mais forte dentro de um quadro de soluções que têm sido colocadas para a reabilitação e aproveitamento daquele edifício, onde em tempos funcionou a Divisão de Tomar da Polícia de Segurança Pública. A Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, e o Vice, Hugo Cristóvão, fizeram um ponto de situação sobre este processo depois de questionados em reunião do Executivo pelo vereador Francisco Madureira.
No Palácio Alvim temos estado em, diria, conversações com o Instituto Politécnico de Tomar. O Palácio Alvim pode ter várias utilizações, sendo que aquilo que nós pretendíamos, e portanto penso que será fácil de avançar por aí, é a parte superior ser para estudantes. É uma forma de trazer estudantes também para o centro histórico, povoar o centro histórico. Estamos a avançar nesse sentido.
Porque quando às vezes falamos uma coisa publicamente, parece que estamos já a prometer uma coisa como e que depois pode não se concretizar. Portanto, não é isso. Ou seja, o Alvim é realmente um edifício, pela sua dimensão, pela sua complexidade, é um projeto complexo e muito avultado em termos financeiros. Portanto, nós temos tentado várias possibilidades, até hoje, efetivamente, nenhuma foi possível. Neste momento, a principal que está em cima da mesa, e posso-lhes dizer que hoje mesmo o Politécnico andou no local, o Instituto Politécnico andou no local a fazer o levantamento, topográfico não é bem que o termo, mas vá, o levantamento do interior do edifício para que possam começar a trabalhar num projeto. E isto até porque há, de facto, financiamentos no âmbito do PRR para residências de estudantes e o Instituto Politécnico está muito interessado nisso, obviamente, é um problema que existe em Tomar, há dificuldade em os estudantes terem portanto, encontrarem alojamento e, portanto, nós temos com o Politécnico tentado encontrar várias possibilidades e esta é uma das, ou talvez a que neste momento é a mais forte que está em cima da mesa e que tinha esta vantagem, como a Sra. Presidente referiu, que não só reabilitar o edifício, mas como trazer jovens aqui para o centro de espaço.
Célia Bonet, vereadora do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, aproveitou a recente reunião entre o Executivo para voltar a abordar o que catalogou como problemas nos bairros sociais nabantinos, lamentando mesmo que a autarquia minimize estas situações. Está em causa, recorde-se, um episódio de agressão a uma funcionária da Câmara, sendo que Célia Bonet não deixou passar em claro a recente operação da PSP em Tomar, neste caso no Flecheiro e ainda no bairro 1º de Maio e Nossa Senhora dos Anjos, operação essa que investiga tráfico de droga e de armas e ainda associação criminosa. Célia Bonet quis saber qual será a atuação da Câmara perante este conjunto de episódios.
Já eu tinha referido aqui, nós tínhamos referido aqui que nos tinha chegado que havia problemas naqueles bairros e nessa reunião a ideia com que fiquei foi que esses problemas foram minimizados, ou seja, não foi dado o devido valor àquilo que nós estávamos a transmitir. Portanto, já alguns vizinhos tinham alertado para problemas, já havia problemas com algumas pessoas desses bairros. Não necessariamente de minorias ou de maiorias, não estamos aqui a falar de minorias ou da população maioritária, estamos a falar de pessoas que causam alguns problemas nos bairros sociais que são geridos pelo município. Os edifícios são geridos pelo município, está comprovado que existe um problema naqueles bairros. Qual vai ser a atuação, digamos assim, da Câmara nesse sentido?
Já Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, começou por deixar claro que a Operação Zeus em nada tem a ver com os problemas dos bairros municipais, assegurando que é feito um acompanhamento social tanto quanto possível.
Distanciar totalmente a intervenção policial que ocorreu com situações de problemas nos bairros, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Aliás, como é sabido, como é conhecido, esta operação nem sequer teve origem em Tomar, independentemente de também ter pessoas de Tomar envolvidas, mas nem sequer ter a ver em Tomar, nem com qualquer espécie de episódios ou factos ocorridos em Tomar, extinguir totalmente a operação policial de problemas ou enfim, quaisquer situações que possam existir nos bairros sociais do município, nos dois bairros, portanto, propriedade municipal. Depois, dizer, não é que isso sirva para coisa nenhuma, mas lembrar o óbvio. Operações policiais e outras situações acontecem há décadas. E com certeza, infelizmente, continuarão a acontecer. Sobre os dois bairros municipais, assim sobre, também sobre aquilo que ainda sobra no Flecheiro, que é neste momento cerca de um quarto daquilo que existia quando começámos este trabalho iniciado no mandato anterior, obviamente que sim, vai havendo o acompanhamento, como já referi, o acompanhamento possível, com os recursos humanos que ainda não são os ideais, mas que temos conseguido paulatinamente reforçar, quer nos assistentes sociais, quer de outras competências. Portanto, isto tem que ser uma equipa cada vez mais multidisciplinar, mais deveria ser multi, permita uma expressão, institucional, mas nem sempre se consegue, pronto, que outras instituições acompanhem, pelo menos nesta questão das visitas regulares, semanais, o mais possível semanais, aos bairros e ao Flecheiro, ou a outros locais. Portanto, nós depois temos também outras frações dispersas noutros locais, e nomeadamente uma parte, enfim, um número significativo também no bairro da Caixa, e portanto sim, vai havendo esse acompanhamento. Agora, é um trabalho, é um caminho. Nada se consegue fazer sem haver essas, digamos, este caminho, que é difícil, que demora, que não se faz de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, mas que sem o fazer, de certeza que não vamos encontrar esses resultados. E sabendo que correm 10 coisas bem, há uma que corre mal ou não tão bem, essa é que dá notícia, mas felizmente estamos muito, devo dizer, orgulhosos no trabalho que a equipa tem vindo a fazer.
O alerta de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. As pessoas infectadas devem ter um comportamento responsável e cumprir à risca o isolamento que lhes é imposto. Esta advertência surge na sequência de um aumento de casos diários na região, muito por força do surto em Alcanena e ainda em Abrantes. Em declarações à ERT, Maria dos Anjos Esperança apelou desta forma a uma maior responsabilidade por parte de algumas pessoas.
No Médio Tejo, neste momento, nós temos surtos em Alcanena, numa fábrica de cortumes, temos surtos em Abrantes, numa escola de crianças e algumas até do pré-escolar, pequeninas. São os casos que nos estão a preocupar mais, pelo seu número elevado de aparecimento e por poder ser transmitido com mais facilidade. Em todos os concelhos, e ontem tivemos 11 casos distribuídos por muitos concelhos do Médio Tejo, em todos os concelhos temos casos de positivos de familiares, em famílias, porque isto é como eu costumo dizer, é como atirar uma pedra à água, vai abrindo o leque e vai apanhando cada vez mais pessoas. As pessoas doentes, se não fizerem um isolamento efetivo, deixarem de estar mesmo em contacto com outras pessoas, transmitem a doença. E, portanto, é como diria, o comportamento, a civilidade tem que estar em todo lado, e senão não conseguimos que proteger-nos e proteger os outros.
O Governo anunciou que vai passar a ser obrigatório testes diagnóstico à Covid para acesso a diversos eventos, nomeadamente esportivos ou culturais, entre outros. É prático a realização deste tipo de ações, tendo em conta que um pouco por todo o lado, de facto, vão cada vez mais existindo mais eventos e mais realizações?
E casamentos e batizados também estão incluídos nessa lista. A testagem em massa e a testagem antes dos eventos apenas quer dizer aquilo que a pessoa, como a pessoa está naquela altura em que é testada, e não evita que tenham que ter os comportamentos. É lógico que, fazendo a testagem antes de um evento, se encontrarmos um caso suspeito, um caso positivo, por vezes não se vem depois a confirmar com a análise de PCR, mas é sempre bom que se faça o teste rápido, se afastamos essa pessoa e estamos teoricamente ali e na prática também a quebrar uma possível cadeia de transmissão, a isolar um doente que não vá transmitir a outras pessoas. É importante que isso se faça, mas a par dessa importância há também a responsabilidade de cada um. Neste momento, grande parte da doença poder diminuir-se cabe à responsabilidade de cada um.
Um estaleiro de fabrico de caleiras de betão está a levar ao desespero os residentes da rua José Gomes Ferreira, do entroncamento. Está em causa, refira-se, uma estrutura ilegal a quem a Câmara Municipal concedeu um prazo de 30 dias para fechar a atividade. Prazo esse, entretanto, já finalizado, sendo que no processo decorrem agora 10 dias de aviso prévio. Este assunto voltou a ser analisado na recente sessão do Executivo, à altura em que o vereador Henrique Leal disse não compactuar com a situação e pediu mão firme à autarquia.
Os moradores da rua José Gomes Ferreira, infelizmente, têm a comunicar à Câmara Municipal de Enrocamento que a elaboração ilegal da fabriqueta continua, por vezes, e isto é uma novidade, até aos sábados e domingos, continuando todos os dias a infernizar-lhes a vida e o sossego. Declarei na reunião de 5 de abril transato que seria penoso que o compasso das burocracias viesse a emperrar o processo e que os 30 dias preconizados pelos serviços municipais e votados por unanimidade por este Executivo para o encerramento daquela fabriqueta não licenciada e, por isso, ilegal, venham a ser derrogados, prolongando ainda mais o calvário que continua a massacrar os moradores. Pois, malgrado as burocracias e derrogações, os 30 dias já lá vão, e mais outros 30, e os moradores continuam a sofrer na pele todos os dias os problemas e incómodos causados pela fabriqueta ilegal nas instalações do antigo estaleiro da empresa Silvério e Melro.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, aproveitou mesmo para pedir desculpa pelo facto de o município não ter agido com a maior brevidade possível, ao mesmo tempo que garantiu uma resolução efetiva ainda no decurso deste mês de junho, solução essa que passa pelo fecho da empresa.
Constatamos claramente que falta de autorização de utilização das edificações constitui as instalações e desconformidade com os projetos de construção licenciados, ou seja, apenas parte daqueles edifícios estão licenciados e não está autorizada a utilização daqueles edifícios para a atividade que está a ser exercida. A atividade exercida de fabrico de caleiras de betão está em desconformidade com a licença industrial, estamos de acordo com o que disse, estou a confirmar aquilo que disse, a ausência de qualquer licenciamento industrial da empresa que atualmente exerce a atividade de fabrico, a incompatibilidade da atual atividade de fabrico com a área urbana de ocupação habitacional e, por último, também a comprovada incomodidade provocada pela elaboração junto dos moradores envolventes. Mas o que lhe posso dizer, para além de apresentar em meu nome e em nome da Câmara Municipal a que presido, as desculpas pelo facto de não termos agido com maior celeridade, vamos procurar fazê-lo no sentido de repor a legalidade e de, que eu penso que neste momento, pela avaliação que tenho, passará claramente pelo encerramento da atividade. Mas, respondendo claramente às suas duas questões, os 10 dias da audiência prévia resultam do CPA e, portanto, são uma imposição legal que nós temos que cumprir. O termos dado 30 dias para o encerramento quando da nossa decisão, entendemos-lo em conjunto e de forma unânime, porque é uma atividade onde trabalham pessoas. Não estou agora a discutir se, e já constatei, a inexistência do licenciamento adequado, mas é uma atividade que está a funcionar e, portanto, apareceu-nos claramente adequado esse período de 30 dias e os tais 10 dias de aviso prévio do CPA. A entidade respondeu-nos, nós estamos a fazer a avaliação também jurídica dessa resposta. O que eu lhe posso dizer é que vamos tomar muito brevemente uma decisão em conformidade com este problema.
O presidente do município de Abrantes defende que a reconversão da central de termoelétrica do Pego deve enquadrar um projeto de desenvolvimento na área de energia, nomeadamente do hidrogênio, que possa impulsionar o desenvolvimento da região. Em declarações exclusivas à ERD sobre o processo, Manuel Jorge Valamatos referiu ainda que a biomassa é também importante para o Médio Tejo.
Tive uma reunião com o secretário de Estado, João Galamba, sobre esta matéria. Tenho vindo a fazer reuniões com os maiores acionistas da Tejo Energia e o que nós queremos verdadeiramente é um projeto capaz de alavancar toda uma atividade económica em torno destas questões de energia, do hidrogênio, destas matérias. Obviamente que as questões da biomassa também nos interessam, são matérias muito, muito sensíveis e com as quais estamos muito atentos. Temos vindo a fazer várias reuniões. É como digo, queremos um projeto relevante para o Conselho de Abrantes, mas para a região e até para o país. Temos aqui um ponto de injeção na rede importantíssimo e obviamente que temos um problema, mas queremos que este problema seja uma oportunidade de arrancar com um grande projeto de desenvolvimento económico, empresarial, para, na área da energia, naturalmente, para esta nossa região.
O Hotel República foi uma das presenças do Conselho de Tomar na recente edição da Bolsa de Viagens, que decorreu na FIL, em Lisboa, iniciativa onde os diferentes agentes turísticos promoveram os respectivos produtos e serviços. A ERTS, que também esteve na abertura do referido evento, falou com António Borges, proprietário do Hotel República. Ficou um ponto de situação sobre esta unidade na Bandina e ainda sobre o momento do setor.
É evidente que nós, como nova unidade hoteleira, precisamos estar presentes neste tipo de eventos, sobretudo agora quando começamos a nossa atividade desde o princípio do mês, muito para a clientela portuguesa, e graças a Deus o hotel está a funcionar muito bem. Tivemos um bocado de azar nesta história toda quando abrimos o hotel em agosto, mas a ideia era para ver se tudo funcionava bem, as instalações, o nível do pessoal, a equipa toda, e permitiu-nos um bocadinho de ver o que é que funcionava e o que é que não funcionava. Fizemos umas certas retificações também. Até chegar ao fim do ano não tomamos a decisão depois de fechar, porque também o risco dos colaboradores, se alguém ficasse doente ou acontecesse alguma coisa, e depois também a rentabilidade era muito complicada, porque as nossas despesas fixas para um hotel de 5 estrelas, a respeito a outras estruturas de 4 ou 3, são enormes. E por causa disso eu decidi fechar e abrimos agora no dia 4 de maio, mais ou menos começamos com uma atividade ao ralenti, sobretudo aos fins de semana, mas bom, está a funcionar muito bem.
Também presente na Bolsa de Viagens esteve o Hotel dos Templários. Foi precisamente em Lisboa que a ERTS esteve à conversa com Susana Leal Coelho, representante daquela unidade hoteleira.
Sempre importante, porque isto acaba por nos dar mais visibilidade, apesar do Hotel dos Templários ser um hotel que tem mais de 50 anos, portanto é subejamente conhecido pela maioria das pessoas, mas de qualquer maneira é bom, e além disso é o primeiro evento presencial, enfim, em tempos de pandemia, e portanto também quisemos estar presentes para, pronto, ver e apalpar o mercado também, ver como é que as coisas estão. Nós estivemos muito parados, especialmente com o facto de não se poder circular entre concelhos ao fim de semana. Foi muito complicado, neste caso para o Hotel dos Templários, que é em Tomar, e agora já começamos a notar, já temos muitas reservas ao fim de semana, e que nós não tínhamos porque não era possível. Portanto, eu penso que, de uma forma geral, as coisas estão a mexer, e vamos ver, isto devagarinho, mas sim, está muito diferente.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Hoje venho falar aos ouvintes sobre exames de rotina. Certamente que já foram a uma consulta médica, sem qualquer tipo de queixa ou sintoma, mas por estar na altura de fazer um check-up de saúde. De facto, um mito muito presente na população é o conceito de exame de rotina ou check-up médico. É tão frequente que em Portugal, 99,2% dos adultos acreditam que devem fazer exames de rotina ao sangue e à urina com uma periodicidade anual. Mas em que consiste então esse check-up médico? Habitualmente corresponde à realização periódica de vários exames laboratoriais e ou de imagem, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde e de diagnosticar precocemente alguma doença que ainda não se tenha manifestado. Mas será assim tão benéfica a realização indiscriminada de exames médicos? Atualmente, o que se sabe é que a prescrição de exames gerais em adultos assintomáticos, saudáveis e sem fatores de risco não reduz a morbilidade ou a mortalidade em geral por doenças cardiovasculares ou cancros, que são as duas causas de morte mais comuns em Portugal. Aliás, a realização destes exames pode até resultar em danos não intencionais para o utente, como, por exemplo, os falsos positivos, que são alterações encontradas nesses exames que conduzem à ansiedade e a uma sequência de testes desnecessários, porque, na verdade, não traduzem doença. No entanto, de acordo com vários estudos científicos, as autoridades de saúde recomendam a realização de alguns exames de forma regular, tais como medição da tensão arterial a todas as pessoas sem fatores de risco com mais de 18 anos, medição dos níveis de glicémia ou açúcar no sangue a todas as pessoas entre os 40 e 70 anos de idade, especialmente se excesso de peso, medição dos níveis de colesterol recomendada em mulheres a partir dos 50 anos e homens a partir dos 40 anos, rastreios oncológicos para o cancro da mama, em mulheres entre os 50 e os 69 anos, para o cancro do colo do útero, em mulheres com mais de 25 anos, e para o cancro do intestino, em mulheres e homens entre os 50 e os 74 anos. Assim, a mensagem mais importante que os ouvintes devem reter é que não existe uma lista de exames que se deve aplicar a todas as pessoas. Pelo contrário, a decisão de se efetuarem exames, tal como a escolha dos referidos exames, deve ser baseada na idade, sexo, fatores de risco de cada pessoa. O ideal é que se aconselhem com um médico, preferencialmente o vosso médico de família, de forma a realizarem os exames mais adequados e evitarem exames que não trarão quaisquer benefícios.
Rádio Web, informação.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.